Seja bem-vindo ao podcast A Professora, onde professores e estudantes de pedagogia e licenciaturas aprendem a ensinar de forma cada vez mais efetiva para que seus alunos possam atingir todo o seu potencial.
Oi, eu sou Américo Amorim, eu sou pesquisador educacional. Vamos explorar aí uma série de evidências de aprendizagem para que a gente possa fortalecer o nosso trabalho nas escolas da educação infantil e do ensino fundamental.
E eu sou Danilo Aguiar, jornalista e pesquisador educacional. Aprenda a importância de fortalecer o ensino de leitura e escrita com base na ciência com a Maria Regina Maluf, doutora em psicologia e pesquisadora do campo de psicologia da educação, com mais de 20 anos de carreira e de artigos publicados.
Boa noite, pessoal. Hoje vamos conversar sobre alfabetização baseada em evidências com a professora Maria Regina Maluf, uma das maiores pesquisadoras do Brasil dessa área de alfabetização. Ela, além de ser pesquisadora, também orientou, né, ou seja, formou uma nova geração de pesquisadores, né? Vários deles já estiveram aqui com a gente. A gente vai falar sobre algumas estratégias didáticas, né, para fortalecimento da aprendizagem. E também sobre táticas que nós, professores e professoras, podemos usar tanto com as crianças com desenvolvimento típico e também com as crianças com desenvolvimento atípico. Professora, seja bem-vinda.
Olá, tudo bom? Você está onde, professora? Conta aí pra gente, fisicamente agora.
Eu estou em casa porque eu voltei da PUC correndo, que estava armando uma tempestade aqui em São Paulo.
Eu queria só, antes que a gente começar oficialmente, se você puder aí comentar com a gente, né, um pouco sobre tua formação, a tua experiência, né? Acho que seria excelente aí para o pessoal te conhecer um pouquinho. E a gente depois começa a entrar nesse nosso tema de hoje, a alfabetização baseada em evidências.
Tá bom, Américo. Então vamos lá. Ó,
E
primeiro eu
já desde já agradecendo, viu? Que é uma honra ter você aqui com a gente. Eu já estava querendo esse momento há muito tempo.
Pois é, eu fiquei muito contente quando eu recebi esse convite aí de vocês, do Scribo, né? Fiquei muito contente porque a gente tem se comunicado à distância, você e
Isso.
eu, né, algumas vezes. E eu queria dizer que você faz parte dessa nova geração de pesquisadores brasileiros que estão levando adiante a pesquisa de teórica e prática que vai da sala de que vai da sala de aula para a teoria, da teoria para a sala de aula, e é o que o Brasil está precisando nesse momento. Então, você, com mais um grupo muito significativo aí dessa geração, tem um papel muito importante nos próximos anos. Eu
Você está
estou na
colocando uma
área há muito
responsabilidade
tempo.
grande para a gente.
É
Mas tem
verdade.
muitos que foram formados por você que tem toda essa capacidade para avançar o campo.
Com certeza, com certeza. Nós enfrentamos muitos obstáculos, muita rejeição que ainda existe, de dizer que a gente está voltando ao tempo antigo, que nós somos jurássicos, né? Que estamos alfabetizando na moda antiga, superada. Mas isso agora está desaparecendo, porque me parece que a informação, com várias fontes escritas em português, né, e esses recursos audiovisuais, por YouTube, palestras, os institutos que vocês estão
Também.
criando, estão divulgando informação. Então, a gente percebe que os professores estão mais abertos e os pesquisadores brasileiros também estão nos olhando com mais simpatia, acreditando um pouquinho mais que história é essa de alfabetização baseada em evidência. E então, eu acho que o papel de nós estamos entrando numa nova etapa, no meu entender. Porque isso começou no Brasil no final dos anos 80, nós já tínhamos pesquisadores trabalhando com o tema.
Esses
Então, como
pesquisadores
você
geralmente eram
falou
de que
para
áreas, professora? Pesquisador de educação, de psicologia, como é que era esse iniciozinho aí?
Então, veja, eu primeiro me formei em pedagogia. E nos anos 60 estavam começando os cursos de psicologia no Brasil. Depois da pedagogia, eu comecei psicologia e tive a oportunidade de uma bolsa de estudos na Universidade de Louvain. Isso no final dos anos 60. Nessa época, a Bélgica ofereceu muitas bolsas para os estudantes brasileiros. A França também.
Também.
E graças a essa bolsa, que eu fui estudar na Bélgica, fiz um curso de psicologia, mestrado, doutorado, e fiquei lá 7 anos.
Poxa!
E aí, quando eu voltei, encontrei um país completamente diferente, né? Era um, a gente chama aí dos 20 anos de chumbo, que foram muito difíceis. E eu tive, portanto, uma formação no exterior, eu diria, e em universidades de primeira linha. As circunstâncias possibilitaram, não é? E eu me familiarizei muito com pesquisas realmente assim, teóricas e práticas. Tive acesso a fontes de informação preciosas. Você, Américo, que também teve a oportunidade de estudar fora, você deve ter tido essa experiência também. Exato. Que eu entendo que deve ser vista pelos estudantes brasileiros como oportunidades a mais, sabe? Oportunidades novas. E a gente soma tudo. Não precisa ficar escalando, sabe? Se aqui é melhor, se lá é melhor. Não, tudo é bom, tudo é bom.
É diferente, né?
É diferente. E a gente aprende também com quem tem muitos mais anos de pesquisa, né? Estados Unidos tem mais de 100 anos de pesquisa. E nós estamos ainda afirmando a nossa pós-graduação, né? Então, eu acho que a gente tem que ter abertura, não é? A gente tem que ter abertura, somar tudo, ter clareza sobre o que a gente está trazendo como conhecimento, se isto serve à sociedade brasileira, as escolas brasileiras, no caso da psicologia da educação. Então, no meu caso, o meu diploma é um diploma em psicologia, né? Então, eu fui somando vários momentos, sempre numa linha cognitiva, que foi a linha do meu orientador na Bélgica, né? O Joseph Newton. Eu devo muito a ele, tenho um reconhecimento, uma gratidão muito grande pelo que eu aprendi com ele.
Essa perspectiva cognitiva, que é mais ampla, né? Que também você começou a colocar isso dentro do tema da alfabetização, é isso?
Isso, exatamente. É que nessa época, veja, eu estou numa visão histórica, né? Nos anos 70, a psicologia cognitiva estava surgindo, né? E ela competia com psicanálise e com behaviorismo. Era um pouco uma terceira força também.
Certo.
Mas, e depois ela foi mudando. Veja, anos 80, 90, no século 21, atualmente, ela se fortaleceu muito porque a psicologia cognitiva se junta com essas outras áreas que estudam a cognição humana, não é? Então, a neurociência trouxe muita coisa, a linguística cognitiva, também, além da psicologia, não é? E então, essa área, nos dias de hoje, do meu ponto de vista, é a mais forte na psicologia. E eu acredito que os cursos de psicologia da educação, tem que trazer essa área de estudo para a formação em pedagogia e em psicologia, para formar nossos professores e nossos psicólogos, não é?
Sim.
Então, a alfabetização, ela é uma das pontas dentro das ciências cognitivas. E aí você sempre vai me ouvir dizer que é a mais importante delas.
Por isso que você escolheu, né?
Para as pessoas. Para formar as crianças, para trabalhar, sim, com as crianças. E as promessas são muitas. Eu acho que a gente pode ter muita expectativa nessa área.
Muito bem. E você hoje continua, então, no tema de alfabetização?
Continuo. Assim, nesses últimos 20 anos, eu priorizei muito o tema da alfabetização. Eu acho que um pouco levada pela vontade de que a educação nossa cresça, seja relevante, produza bem-estar, seja uma educação para todos, né? E quando a gente vê avaliações da educação brasileira dizendo que crianças vão para a escola e não aprendem a ler, não sou eu, muita gente chega às lágrimas, né? Porque como é isso? As crianças nossas vão para a escola e não aprendem a ler? Eu acho que eu fui levada em grande parte por isso e pelo fato de que meus alunos de pós-graduação cada vez mais foram se mostrando interessados pelo tema.
Entendi.
Muita gente querendo estudar isso. Muita gente que já trabalhava em escolas foram fazer a pós-graduação e, quando encontraram essa linha de pesquisa, se lançaram com tudo nela. Realmente.
E aí está o Renan, a Sandra.
Isso alimenta a gente, né? Quando você vê que os alunos que fazem pós-graduação já são adultos, né? Já são adultos. E querem alguma coisa relevante, significativa, que possa mudar nossa realidade. Isso entusiasma a gente. E aí eu estou até hoje, que já podia estar aposentada há muito tempo.
Você é igual a minha mãe, não consegue se aposentar, não, que é professora também.
É verdade.
Se aposentou de uma e depois voltou, decidiu voltar a trabalhar de novo. Não para, não.
Exatamente, eu acho que é isso mesmo.
Mas deixa eu me fazer uma pergunta. Eu li um dos primeiros artigos que eu achei quando eu fui pesquisar sobre alfabetização e eu tive um doutorado diferente, porque eu fui fazer doutorado em educação, mas eu não era de educação formalmente, né? Eu tinha feito mestrado em sistemas, enfim, vim da área de gestão. E aí, quando eu fui pesquisar sobre alfabetização, eu entrei sem nenhum preconceito, né? Sem nenhum pré-julgamento. Não sabia de nada, totalmente no zero, né? Então, fui procurar tudo que tinha. E aí, achei um artigo, um dos que eu achei foi um de vocês, né? Acho que foi Santos e Maluf, 2010, se não me engano, que era um experimento, né? Um experimento com consciência fonológica, enfim. Será que isso tem a ver com alfabetização baseada em evidências?
Com certeza. Veja, o fato é que as circunstâncias, na minha opinião, no Brasil, nos levaram a explorar muito o termo consciência fonológica, às vezes não compreendendo muito bem. Posso falar um pouquinho da consciência fonológica?
Por favor.
Então, veja, as evidências que nós temos hoje é de que a linguagem escrita, ela foi inventada faz pouco tempo, 5 mil anos não é muito na história da humanidade. A linguagem escrita foi inventada para cristalizar a linguagem oral, né? O que a gente fala vai embora, desaparece. Então, se usavam desenhos, depois sinais, para poder grafar o que nós falamos. E quando aparecer, e todas as grafias sempre tiveram alguma relação com a fonologia, com os sons da fala, porque a fala é uma cadeia de sons. Quando inventaram a forma alfabética de grafar sons, então, estou falando do sistema alfabético de escrita, que é o mais usado atualmente. Uhum. Veja, atualmente, são somente 26 sinais, as nossas 26 letras, para representar tudo que nós falamos. Então, a gente vai percebendo como a fala está na origem da escrita. A gente fala e depois a gente escreve. Todos nós que escrevemos temos consciência fonológica. É impossível achar alguém que consegue escrever ou consegue ler sem consciência fonológica. Então, uma análise do fenômeno com uma metodologia científica, sem chegar ainda às neurociências, vai nos mostrando como tomar consciência da fala vai refletir na leitura e na escrita. Justamente porque, se a gente fala uma palavra muito comprida, a grafia dessa palavra vai ser muito comprida. Se a gente fala duas palavras que acabam com o mesmo som, a escrita das duas palavras vai acabar com a mesma letra. Se elas começam com o mesmo som, a grafia vai começar com o mesmo, com as mesmas letras. Então, isso é consciência fonológica, né? É prestar atenção no que nós falamos, separando o conteúdo. Ou seja, prestar atenção na forma das palavras. Veja, se eu digo borboleta, eu falo borboleta porque eu estou pensando na borboleta ou eu sei o que é uma borboleta. Mas quando se trata da escrita, a consciência fonológica não vai analisar o que é uma borboleta. Esse é o aspecto semântico. A consciência fonológica vai nos levar a analisar a palavra. Fala, nossa, que palavra comprida, borboleta. Como que ela acaba? Como que ela começa? Quantos pedacinhos ela tem? Você conhece outra palavra que acaba igual que borboleta? Isso se faz de uma maneira lúdica, brincando. As crianças adoram fazer isto, porque desenvolve a linguagem oral. E elas vão prestando atenção na forma da palavra. Então, elas brincam e falam, nossa, borboleta é uma palavra grande, mas a borboleta é pequenininha. E aí a gente fala para ela, e boi? Como é boi? Boi é uma palavra grande? Não, boi é uma palavra pequenininha, mas o boi é grande. Né? Esses jogos na educação infantil conduzem a consciência fonológica, consciência das palavras que nós falamos, da forma das palavras que nós falamos, da constituição das palavras que nós falamos. E isto vai ter impacto no entendimento que as crianças processam a respeito do sistema de escrita alfabético. E aí a gente insiste tanto na tomada de consciência da linguagem oral para aprender mais facilmente o sistema alfabético de escrita. E por quê? Porque o sistema alfabético de escrita, ele já está inventado. A criança não inventa, não. Nós nem fazemos hipótese sobre o sistema alfabético de escrita. O sistema alfabético, ele está pronto. Ele está sendo usado nos livros, em tudo que está escrito. Então, quando nós ensinamos as crianças dessa forma, comparada a outras formas de ensinar, essa forma fônica é mais eficiente. Veja, eu estou tentando falar com as professoras, pensando nas minhas amigas professoras alfabetizadoras, que são muitas, e dizendo para elas assim: a minha amiga, não acredite em quem acha que a criança vai aprender sozinha, nem que a criança vai externalizar na forma escrita uma linguagem que é oral. Nós vamos ensinar para a criança o formato escrito que representa os sons do que nós falamos. Eu sei que você explicaria isso muito melhor do que eu.
Não, de jeito nenhum.
Eu acho que sim.
Eu estou aprendendo também.
Eu acho que sim, mas eu estou tentando colocar para pessoas que não tiveram oportunidade de estudar instrução fônica, né? E às vezes dizem, mas como assim consciência fonológica? Quer dizer, consciência fonológica é tomar consciência do formato das palavras que nós falamos e perceber que quando nós falamos, nós usamos um fluxo de palavras que não estão separadas, estão todas grudadinhas, né? Como nós estamos falando agora, você e eu, ninguém Isso. fica contando quantas palavras nós falamos. É um fluxo. Porém, quando nós escrevemos, nós temos que segmentar, separar uma palavra da outra. E se nós não separamos uma palavra da outra, a gente vai se embaralhar todo e dificultar a leitura. Então, conclusão disso, nós aprendemos a escrever palavras. Nós não aprendemos com textos, nós não aprendemos com frases, nós aprendemos com palavras. Nosso cérebro, agora vem a neurociências.
Que chegou depois da ciência cognitiva, né?
Então, ele vai processar palavras. Uma frase é uma sequência de palavras. Um texto também. Mas nós não podemos começar com textos. Nem começar com frases. Embaralha a cabeça da criança.
É o que a gente chama de sobrecarga cognitiva na psicologia cognitiva?
Também. Porque o nosso cérebro vai do mais simples para o mais complexo, né? Ele vai processando a informação. A informação complexa, a informação completa, ela é muito mais complexa, mas toda informação tem partes. E a escrita e a leitura também. Se a gente não conhece o significado das palavras, nunca vai compreender a frase, nem o texto. E isso não é falar de método de alfabetizar. Para mim, eu não sei, não sou contra falar em método, mas não acho muito útil. É um modo de alfabetizar usando conhecimentos baseados em evidência. Como o cérebro funciona, o que vem antes, o que vem depois, qual é o papel das significações, como é que a gente dá significado para as palavras, como se chega à compreensão da leitura. Atualmente, nós temos explicações muito bem fundamentadas, e é nisso que eu acho que as pesquisas brasileiras estão progredindo muito. Acho que a gente está tendo muita coisa boa, muita pesquisa especificamente referentes ao português brasileiro. Nós estamos tendo muitas pesquisas e é preciso que isso chegue aos cursos de pedagogia, né?
Vamos chegar lá, se Deus quiser. E pensando nessas professoras e nas estudantes de pedagogia e também de licenciaturas que estão aqui com a gente, né? Estou vendo aí muita gente dizendo que é excelente. Eu vi a professora Regina, ó, teve gente que colocou aí que é uma grande oportunidade. No YouTube aqui também fizeram vários comentários e vários elogios. Aproveitei só para esse break aqui, já para ir transmitindo aqui para você o que está acontecendo também lá no YouTube. Eu queria então te perguntar, professora, como é que a gente começa a alfabetizar uma criança, né? Então você falou que ensinar a ler e escrever trata de ensinar palavras, né? Ensinar a ler palavras, né? E a partir disso ler frases e parágrafos e textos e tudo mais. E como é que a gente faz uma criança aprender a ler palavras? A gente deve sair ensinando as letras todas, ou a gente ensina os sons das letras, ou os nomes das letras? O que é que a gente faz? O que é que essas evidências mostram, né?
É uma boa pergunta. Deixa eu pensar alto com vocês e pensar alto também em voz alta com alfabetizadores que deve ter alguns aí nos ouvindo, né? Provavelmente.
Tem
Então,
várias.
vamos pensar junto, assim, como é que a gente aprendeu a ler e escrever, não é? Tem várias maneiras de falar sobre isso, mas eu vou fazer do meu jeito, que eu acho que é assim. Hoje mesmo estava falando no, na aula, na pós-graduação, sobre isso. A gente fala muito em letramento ou literacia, né? Antes só se falava em letramento, agora nós estamos falando em literacia e em educação infantil. O que que é isso? Alguém quer obrigar crianças a ficarem sentadas, relacionando sons e letras e treinando relação sons e letras? Não, ninguém quer isso. A criança brinca, é natural da infância brincar. Não existe educação infantil sem brinquedos. Eu acho que seria uma excrescência. A criança brinca. Agora, a criança brinca com a fala também. Então, a gente tem que ter claro a importância da fala, de desenvolver a fala, ampliar o vocabulário, a consciência da fala, brincar com a criança, de separar as falas, de falar palavras que começam igual. A partir de quando? De que idade? A partir do momento que a criança se interessa por essas coisas. Habitualmente, não sei se vocês concordam comigo, pela sua experiência, atualmente, mais ou menos aos 3 anos, toda criança se interessa pela fala. Ela brinca, ela fala a palavra errada, ela corrige quando a gente fala uma palavra errada. É nesse momento que a fala tem que ser explorada na educação infantil, ampliando o vocabulário da criança. E livros? Ah, é proibido dar livros para criança na educação infantil? Não, por favor, o livro faz parte da nossa cultura. Em situação de pobreza, de famílias, em situação de vulnerabilidade social, como a gente sabe, famílias pobres, vamos fornecer livros simples que possam ser lidos. Essas famílias, em geral, têm uma Bíblia em casa. Mesmo que não leem, elas têm um folheto da igreja. Então, quando as crianças dessas famílias vão para a escola, eu penso que os programas atuais de distribuição de livros coloridos e escritos na educação infantil são fundamentais. A criança conviver com livros. Rapidamente, ela entende que junto com os desenhos tem outras coisas ali, que não são desenhos. Mas ela entende que outras pessoas interpretam aquelas marcas escritas, que são a escrita, e que todas as pessoas interpretam do mesmo jeito o que está escrito. Se tem um sorvete, mas está escrito frio, as pessoas vão ler frio. Essa compreensão, ela vem muito cedo. E isso é literacia para mim. É a convivência com o material escrito. É entender que aquelas marcas escritas produzem sons. Quando as pessoas leem, elas transformam as marcas escritas em sons da fala. Isso é ler. Isso é literatura. É literacia para as crianças. Então, eu diria que desde os 3 anos deve-se explorar esse potencial que todas as crianças têm, todas. O que nós precisamos é um ensino que explore o potencial, né? Aos 4 anos, a criança distingue muito melhor já as marcas. Elas percebem o tamanho das marcas, a separação entre uma e outra. E aí os jogos lúdicos com a oralidade, com a fala, podem ser mais intensivos. E o que, que a gente vai estar fazendo? Desenvolvendo consciência fonológica. Consciência da palavra, dos pedaços da palavra, das rimas, do começo das palavras. Quantas palavras tem uma sentença? O Pedrinho gosta muito de futebol. Quantas palavras eu falei? E o mais importante, os fonemas. Aos 5 anos, as crianças se interessam por fonemas. Gato. Gata, pato, gato, mato. A gente só muda um fonema. E elas brincam com isso, as crianças brincam com isso. Então, nós estamos falando da importância da literacia infantil antes da instrução formal. Desenhar não é precursor da escrita. Precursores da escrita são expressões da fala, as habilidades metafonológicas. Inverter não é bom. A criança só tem que escrever letras quando ela tiver vontade de escrever letras. Mas ler letras, sim. Ou seja, letras que compõem uma palavra. Então, tentando responder a sua questão, Américo, eu diria que para iniciar com sucesso as crianças na linguagem escrita, vamos começar com essa literacia infantil, que coloca a criança em relação com os livros, mas lendo livros. O adulto lê para a criança. Não, a criança não lê qualquer coisa no livro, não. Não vamos enganar a criança para falar para ela que ela está lendo. Ela não está lendo, não. A gente vai dizer para ela, olha, eu vou ler para você porque você vai aprender a ler. Então, essa literacia, ela é lúdica. E a escrita, a gente chega depois. A escrita de letras é muito difícil. É mais difícil do que o reconhecimento das letras. comprovadamente. E nós, no Brasil, tendemos a inverter e fazer a criança copiar letras. Não, a criança usa o som das letras. O nome e o som juntamente, o nome e o som das letras. E aí ela desenha. Desenhar é muito melhor, porque isso ajuda a motricidade fina. A criança, quando desenha e pinta formas, está usando a motricidade fina, que vai favorecer o desenho das letras. Eu diria que mais no final dos 5 anos, mais no final do pré-escolar, quando ela vai para o primeiro ano, aí sim ela já vai aprender formalmente a usar letras. Mas forçar a escrever letras pode causar desinteresse. Então, repetindo, se a criança quer, tudo bem. Se ela diz, ah, eu quero escrever meu nome, tudo bem, ela vai desenhar o nome dela. Tá? Mas a leitura, nesse modo de entender, ela precede a escrita, porque a leitura é reconhecimento. A escrita é evocação. Se a escrita não for evocação, ela vai ser cópia. Cópia não é escrita. Cópia não é escrita. A escrita é o que vem do pensamento, que pensa na palavra falada e aí escreve. E aí, olha, eu acho que praticamente toda criança se interessa por ler e escrever. Ela perde o interesse quando aquela coisa fica muito exigente, ruim, né? Desmotivante. Então, a gente tem que acompanhar o ritmo da criança. Eu acho que isso é fundamental também. E todos precisamos ler. Imagine a vida desse percentual alto de brasileiros que passaram pela escola e não aprenderam a ler. Quase todo brasileiro passou pela escola. Então, vou mudar um pouquinho de tema aqui, mas dizendo assim, é uma injustiça social muito grande continuar a tocar a escola quando a criança ainda não aprendeu a ler. Não adianta passar para o 4º ano, 5º ano, 6º ano, se ela não sabe ler e escrever. Nós temos que colocar força total na alfabetização e na iniciação matemática, que é compreender os algarismos, né? Mas a escola não pode continuar para frente sem zerar o analfabetismo no 2º ano escolar, no máximo. No máximo. 1 ano dá para aprender o português. E nós temos pesquisas com crianças que não aprenderam, estão no 2º ano, 3º ano, 4º, eu fui até o 5º ano. A gente pega essas crianças, faz algumas sessões de instrução fônica e aí dá aquele clique. Ah, é assim? Ah, agora entendi. Agora eu vou aprender a ler. Isso é muito bonito.
E aí aprende.
Aí aprende. As onomatopeias da Sandra Pugliese são um orgulho, ou melhor, a Sandra Pugliese é um orgulho para mim, porque a gente trabalhou na pós-graduação, né? Quando ela fez a pós-graduação, e a Sandra sempre foi muito criativa e apaixonada pela alfabetização. E agora ela tem aí seguidores muitos, né?
E muitos milhares, é.
Eu fico muito feliz quando vejo.
Muito bom. Parabéns você que conseguiu formar mais uma ótima pesquisadora, né? Uma das poucas. Mas você formou várias aí.
A Sandra sempre foi um orgulho aí pelo potencial, dedicação e pela paixão dela. Um desempenho sempre 10, né? Muito bom.
Excelente mesmo, ela é fantástica mesmo. E super acessível, super tranquila, super gente boa, né? Não tem um nariz mais em pé do que a cabeça, né? Que às vezes as pessoas têm. Ela é muito legal mesmo. E você, né? Você vê que hoje em dia a gente, como é que está aí as nossas escolas, né? Agora nesse momento que a gente está saindo da pandemia, você acha que essa instrução fônica, né? Ela realmente é mais importante do que nunca ou já deveria estar sendo feito sempre? O que é que você sugeriria aí para as professoras? A gente tem várias professoras que comentam conosco que têm crianças. Professora de terceiro ano, por exemplo, aí ela tem uma ou duas crianças que já leem um texto. Grande maioria das crianças só lê algumas palavras, não consegue compreender ainda uma frase, e outras tantas crianças que não leem nada ainda, né? Então, tem uma desigualdade muito grande de aprendizagens dentro de uma mesma turma, né? Tem alguma sugestão para essas situações que estão tão frequentes aí nas nossas escolas?
Olha, Américo, eu tenho sim. Eu só não sei se é viável. Mas é assim, veja, esperar uma solução do sistema, eu acho que ela não vai vir, né? Porque todos sabemos que as crianças que já tinham muito atraso na alfabetização, ficaram com mais atraso ainda. São 2 anos de atraso. Nós estamos pegando criança no terceiro ano que ainda está aprendendo as letras.
Isso.
Então, é um atraso real. O ideal seria política pública que enfrentasse isso como? Com uma instrução suplementar, né? Porque se não aprendeu, tem que aprender. Então, vamos começar com o primeiro ano. Não importa que a criança esteja no terceiro, no quarto, no quinto, se ainda não aprendeu, vai ter que aprender os conteúdos do primeiro ano. Se a gente esperar isso do sistema, eu acho que não vai vir. Duvido que venha uma coisa assim. Então, qual a sugestão? Olha, dentro da escola, nós podemos tomar muitas decisões em colaboração com a diretoria, com o coordenador pedagógico, orientador, se existir. Eu acho que é uma espécie de um pacto entre os professores com o staff da escola, em termos de vamos alfabetizar todos os que não estejam alfabetizados. Ah, todos? Como assim todos? Esse menino aqui não aprende, essa menina aqui não tem jeito. Olha, vamos escutar a ciência. Toda pessoa que aprende a falar, aprende a escrever. Uns com mais dificuldades, outros com menos. Mas quem aprende a falar, aprende a escrever. Todos são capazes de aprender a escrever. Um pacto dentro da escola. Um pacto entre as professoras, porque, claro, uma professora de terceiro ano, hoje, que está pegando a criança que passou 2 anos de pandemia, ela vai
Exato.
ficar: o que que eu faço? Eu não consigo dar a matéria do terceiro ano. Essas crianças não sabem ler, não sabem ler, não sabem escrever. A professora do quarto ano também vai dizer: ah, eu tenho metade aqui da sala que não acompanha. O que que eu faço? Me arranco os cabelos, né? A do quinto ano também vai se desesperar, porque as crianças não estão aprendendo. E todo professor quer que seus alunos aprendam. Seria uma contradição muito grande.
Isso.
A gente quer que os alunos aprendam. Então, vamos fazer um pacto. Como que nós vamos resolver isto entre nós? Porque se não for assim, a do terceiro ano não tem o que fazer, a do quarto também não, a do quinto também não, e a gente vai continuar arrastando esse déficit, né? Então, vamos nos juntar, vamos colocar o alicerce: ler, escrever, contar. Ler, escrever, contar. Aí alguém diz assim: ah, mas precisa fazer ginástica, precisa aula de arte, precisa música. Precisa, sim, ótimo. Mas antes a gente precisa comer. Ler e escrever é comer. Sem isso, não tem futuro para essas crianças. Então, não sei, eu acho que no pequeno a gente consegue se acertar. Dentro de cada escola, que cada escola se planeje e diga assim: olha, sem saber ler, escrever e contar, não vai dar. As escolas que têm educação infantil, que se organize também. Vamos parar de dizer que educação infantil é só para brincar. Não, não é só para brincar. Algum de nós tem filho, neto, sobrinho, que até 6 anos só ficou brincando e não aprendeu nada de leitura e escrita? Não. Então, ludicamente, porque criança é lúdica, mas na educação infantil a gente coloca os alicerces da linguagem escrita. Eu insisto nisso, não dá para viver no mundo de hoje e crescer no mundo de hoje, ter bem-estar no mundo de hoje, permanecendo analfabeto. O sofrimento dessas pessoas é enorme, porque ainda temos muita gente, sim. Mas ao invés de fazer pesquisa perguntando para eles como que eles vivem assim, porque tem muita pesquisa assim, né? Vão entrevistar isso. Os analfabetos para perguntar: ah, como que é? Você conseguiu trabalho? O que que você fez para conseguir trabalho sendo analfabeto? Vamos colocar em prática o ensino do sistema alfabético. Faz pesquisa com isso. Experimente ensinar, vê como isso dá resultado. Eu acho que a grande prioridade da educação nacional é essa.
E o que você falou para a gente é que, na prática, né, todas as professoras agora são professoras alfabetizadoras também, né? Ou deveriam Sim. ser, né? São, deveriam Sim. se enxergar assim, né? Exatamente. Independente de ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto.
Exatamente isso, Américo. Porque como é que eu vou ensinar geografia se o menino não sabe ler, escrever, contar? Como é que eu vou ensinar ciências se ele não sabe ler, escrever, contar? Então, vamos fazer um pacto e superar essa deficiência. Não vejo outra forma. A alegria dessas crianças mais velhas, de 9 anos, 10 anos, quando começa a sacar que ela pode aprender. Ela diz: ah, eu entendi. Ah, é assim. E eles começam a decodificar, a transcrever o sinal gráfico em som da fala. A alegria dessas crianças. Ah, é. Ai, agora eu posso aprender, agora eu vou aprender. Sabe? Então, tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Tem que ensinar.
No EJA também é importante a gente trabalhar com essa perspectiva?
Com certeza, né? Com certeza, com certeza. Olha, eu tenho visto o pessoal do EJA. Ah, vou falar aqui para vocês. Em alguns programas que colocam que o pessoal do EJA precisa ter um horário de música, de dança, de expressão, de arte. E a reação de algumas dessas pessoas dizendo assim: ah, mas eu venho aqui cansado, eu já trabalhei o dia inteiro, eu não quero fazer essas coisas, eu quero aprender a ler. Com isso eu estou dizendo o quê? Se eles vão para uma aula de EJA, que seja 2 horas, 3 horas ou mais, vamos entrar no essencial. Eles querem ler e escrever.
É por isso que eles estão ali, né?
Eles vão ali para isso. Como eu digo, sem comer, a gente não faz mais nada. Eles vão aí para ler e escrever. Vamos entrar o EJA nisso. Ler, escrever, contar. De novo, as neurociências, você conhece também, Américo? Acho que você conhece melhor do que eu também.
Acho que não.
Sim, com certeza. Essas pesquisas de neurociências, tem até um brasileiro muito bom, o Felipe Pegado, né? E outros que eu não conheço, tem o Deane, tem o José Moraes, português, né? A Regine Kolinsky. Tem pesquisas muito boas mostrando como o cérebro funciona quando aprende a ler e escrever. E eles mostram que mesmo na idade adulta, o cérebro funciona da mesma forma. O jovem e o adulto podem aprender a ler e escrever e aprender bem. Mas nós temos que ensinar de acordo com o que as pesquisas atuais estão mostrando que é mais eficiente. Esse é o grande desafio. Essas pessoas que chegaram no EJA são uma pequena parte dos que foram para a escola e não aprenderam ou não aprenderam bem a ler e escrever. É por isso que eles foram para o EJA. Vamos ensinar com eficiência. E veja que eu insisto também, começar com leitura e fala. Não pode colocar essas pessoas adultas, cansadas, que trabalharam o dia inteiro, fazendo um esforço a mais para desenhar letras. Não. Eles têm que falar, tomar consciência da fala. A consciência fonológica, que você dizia antes, que nós estávamos falando antes. Fazer isso com o adulto. Tomar consciência da fala. E ir mostrando assim. Quando eu falo T, é essa letra que eu ponho. Quando eu falo tico, é essa letra que eu ponho. Quando eu falo ovo, é essa letra que eu ponho. É assim que você ensina. A gente teve um caso de uma senhora do EJA que estava demorando para aprender. Aí uma aluna nossa de mestrado foi trabalhar com ela e disse, então, você sabe escrever ovo, agora escreva vovô. Ela disse, ah, esse eu não sei não, né? Ela falou, olha aqui o que você escreveu, ovo. Então, como você vai escrever vovô? Vovô. Nossa, deu um clique assim que a senhora... Ah, é assim? Mas por que a senhora não me falou antes?
Por que ninguém me disse isso antes, né?
Mas então, é assim, o EJA tem que ensinar a escrever. É isso que eles buscam, né?
Uhum.
Com certeza.
Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. No primeiro ano, você disse, eu acho que a gente... Acho não, as pesquisas mostram que a gente consegue alfabetizar em um ano. Né? Alfabetizar no primeiro ano ou em um ano significa levar uma criança até onde? Ler um pequeno texto, ler parágrafos, ler frases e entender. Qual seria um bom parâmetro, assim, como método?
Sim, eu acho que eu tenho um parâmetro, sim. Mas considerando que a criança chegue no primeiro ano com algum nível de literacia infantil.
Perfeito.
Porque nós temos crianças que chegam no primeiro ano e nunca pegaram um lápis e nunca folhearam um livro. Essas estão com uma linha de base um pouco mais abaixo. Né? Mas uma criança que tenha uma fala razoável, algum contato com linguagem escrita, essa pode aprender em um ano, sim. Aprender em um ano o quê? As combinações das letras do alfabeto para formar palavras. Não são todas as letras do alfabeto que têm uma correspondência letra e som perfeita. Isso que a gente chama de transparência ou opacidade dos sistemas de escrita, não é? Mas o português é médio, ele não é nem muito transparente, nem muito opaco, né? Então, não é uma língua difícil de ensinar. A gente começa com as letras que têm uma correspondência clara e constante. Por exemplo, T, você sempre pronuncia T, combinado com uma vogal, que vira T, ti, tu, to. O D também é transparente, combina com outra vogal. E vai deixando para depois os mais complicados. Porém, se a criança pergunta, você dá informação. Eu digo assim, no planejamento, a gente começa com as mais transparentes, mas não nega informação para a criança. Se a criança diz que ela quer, como que eu escrevo caco, caço, a gente vai ensinar para ela. Mas, enfim, começando assim, com os mais transparentes, formando palavras. Esse exercício, veja, um ano significa no mínimo 8, 9 anos de ensino, desculpa, meses, 8, 9 meses de ensino. Vamos transformar em dias, é bastante, entende? Um treinamentozinho desse diário, um pouquinho cada dia. A criança, partindo sempre da palavra, ela divide a palavra, reparte a palavra, e aí ela vai descobrir que o fonema pode ser usado de diferentes formas, ou seja, o D pode ser combinado para escrever dia, para escrever dedo, para escrever dói, né? E isso que ela vai aprendendo, essas correspondências. E ela vai aprendendo que a gente coloca uma palavra depois da outra. E isso ela vê na leitura. Quando a gente mostra lá com o dedinho que ela vai lendo, mostrando as palavras, ela está já tendo uma aprendizagem da frase. Quando eu posso dizer... Onde seria o ponto médio bom para ela chegar no final do primeiro ano? Expressões cotidianas usadas na cultura da criança e simples. Expressões cotidianas simples usadas na sua cultura. Por exemplo, mamãe, eu vou voltar tarde. Pode comprar chocolate? Vamos passear amanhã? Me acorde amanhã? Essas expressões, ela domina, sem perfeição ortográfica. Ela troca um S por um Z, por um C cedilha, né? Troca algumas letras. Isso é normal, é como a criança que está falando e troca sons. Na escrita também. Ela está aprendendo a escrever, ela troca sons. Mas no fim de do primeiro ano, alfabetização bem-sucedida se expressa na forma da capacidade de escrever frases e pequenas histórias que fazem parte do cotidiano da criança e em ler frases curtas e na sequência, que são as frases de livros infantis, os mais simples, né? Esses uma criança consegue ler no final de um ano. Eu diria que esse é o bom resultado. Não se exige ortografia no final do primeiro ano. O que se exige é a compreensão da relação letra-som. No segundo ano, a gente consolida. Com 2 anos, a criança já escreve tudo o que ela deseja expressar por escrito e ela consegue ler textos infantis, textos simples, né? Textos didáticos. É no terceiro ano já se espera bem mais. Mas então, aqui no Brasil, a gente está colocando em 2 anos, né? Eu vejo essa diferença. No final de um primeiro ano, ela sabe ler, sim, e sabe escrever coisas do cotidiano. No segundo ano, ela já decodifica e compreende frases maiores, inclusive ela compreende uma palavra que ela não conhece, ela pergunta, o que é isto? Né? Se ela lê uma frase com uma palavra que ela não conhece, ela diz, o que palavra é essa? Uhum. Eu sei que ela está lendo com compreensão. No terceiro tem que dominar o sistema de escrita.
Você acha importante, né? As pesquisas mostram que é importante a gente fazer a avaliação de fluência e estimular essa fluência leitora?
Olha, Américo, eu acho que essa questão está sendo bem discutida, né? Aqui no Brasil agora mesmo, como você aponta. A fluência... O que, que é a fluência? É uma demonstração de que o aprendiz aí, quem está aprendendo, consegue ler com certa rapidez, com precisão, não troca as letras, né, quando está lendo, e com uma tonalidade, dando a tonalidade devida, né, atrás. A questão é que não está muito claro ainda com que idade a gente vai avaliar fluência, né? No final do primeiro ano, eu acho complicado, porque acho que no final do primeiro ano se avalia fluência na leitura de palavras.
Certo.
Na leitura de frases, não sei, na minha opinião, é complicado. Na leitura de palavras, sim. Mas aí, na verdade, a gente não sei se é a fluência que a gente está estudando mesmo, né? A Sandra Pugliese estudou muito bem a fluência, ela está lançando um livro também. E eu diria que ela é importante no Brasil para poder avaliar a leitura. Não só o conceito de fluência, mas avaliar se a criança sabe ler. Porque as avaliações que nós usamos até hoje, né, a gente não sabe se a criança sabe ler. Porque ler é ler em voz alta. Fluência é ler em voz alta. Então, os testes de fluência que eu conheço, todos são de leitura em voz alta. Aí você sabe se a criança está aprendendo a ler ou não.
Está recebendo a informação direta, né?
Porque ler na coisa escrita e assinalar, não. Mas ler em voz alta, sim. Nesse sentido, eu diria que é importante, sim. Mas é leitura oral, leitura em voz alta, que a gente chama de fluência. A rigor não seria fluência, né? Mas eu acho que é importante avaliar assim, em voz alta, sim.
E aí a gente está falando de avaliar, por exemplo, no primeiro ano, né, quantas palavras a criança lê em um determinado tempo, né?
É, porque estão sendo usados esses recursos de tablet, né? Uhum. Hoje é fácil, você tem do tablet, você grava.
Isso.
Eu acho que é um grande avanço. É um grande avanço, é. Porque sem isso, a gente só está avaliando escrita, na verdade, né? Isso faz a gente inverter mesmo, achar que escrita vem meio que antes da leitura, e não é assim.
Não parece ser, né?
Eu acho que
as pesquisas mostram que não.
Não parece ser, exatamente.
E agora você falou dos tablets, né? O que é que você acha dessa tecnologia na alfabetização ou na educação infantil? Você acha que faz sentido pensar em tecnologia? Que tecnologia, que tipo de tecnologia você acha que seriam, que são interessantes que a professora procure para utilizar com seus estudantes?
Eu não tenho experiência sobre isso, não. Eu acho que é um tema muito importante. A gente tem, sim, que se dedicar a ele. Tem uma doutoranda do nosso grupo de pesquisa que está estudando leitura no papel versus leitura em tela. Né? Uhum. É uma área que no exterior você vê muita pesquisa.
Avançou muito.
Mas eu não tenho clareza, assim, uma opinião formada sobre isso, eu não tenho. Eu só acho que nós somos filhos do nosso tempo e as crianças que nasceram agora e que, desde os primeiros anos de vida, usam o tablet passando o dedinho ali, estão tão familiarizadas com imagem, eu acredito que usar esse recurso seja positivo. O que a gente tem que fazer, mas não com exclusividade, né?
Claro.
É, mas eu tendo a achar que é positivo, sim.
Como auxiliar a criança que, digamos, é mais tímida?
Como a criança mais tímida? Acho que eu não captei.
Como é que a gente pode estimular uma criança que é mais tímida a falar, a expressar essa oralidade, essa consciência fonológica? Ou a ler, né? Também a ler em voz alta, né?
Sim, claro, claro. É uma criança mais tímida. É. Vamos considerar o seguinte, para quem está colocando essa questão. Provavelmente tem alguém em mente, tem alguma criança em mente. É, a timidez já é uma manifestação de alguma coisa para a criança. É, não há porquê. Sabe, a timidez não é algo que faça parte, assim, do desenvolvimento sem um motivo, sem alguma coisa que provocou. Eu diria que a gente tem que ter um olhar mais amplo e criar oportunidades de expressão dessa criança que nós estamos chamando de tímida, porque eu acredito que a timidez realmente não é uma, assim, psicologicamente falando, uma manifestação que aparece em todo mundo, é algo que resulta de alguma coisa. Muitas vezes resulta de uma educação um tanto perfeccionista que quer que a criança seja a boa menina, o bom menino, né? E a gente fica exigindo tanto, que a criança desenvolve um tipo de controle, né? De controle, que é uma função executiva também, e isso aparece como timidez, porque ela pensa muito antes de fazer alguma coisa, né? Porque ela antecipa o que vai acontecer.
Cenário.
Ela se controla, é meio que um excesso de controle. Então, vai se expressar na fala também, com certeza. Mas não só na fala. A timidez, incluindo nisso a fala, situações, criar situações de permissivas, mesmo que a gente não goste muito, tá? Mas deixa a criança se expressar, e verbalmente também. Se necessário, vai para um fonoaudiólogo, porque às vezes esse tipo de criança tem uma dificuldade na fala também. Mas eu diria que essa criança precisa de ajuda, sim. Essa timidez e esse não falar precisa de ajuda, que ela descubra que ela pode falar sem se controlar tanto, né?
Com a aprendizagem da leitura, a criança se sente mais confiante e feliz. A timidez em ler em voz alta costuma acontecer nos casos em que os alunos sentem dificuldades em ler, que essa pode ser uma das causas, né, da timidez.
Com certeza. E principalmente, veja, essa é uma questão que a gente já discutiu muito, sim, em situação real. Quando a professora fala para uma criança ler em voz alta, costuma ser uma situação de avaliação. E situação de avaliação não é agradável para ninguém. E aí é verdade, aquele que sabe que vai ser elogiado porque ele lê muito bem, esse fica sempre feliz, né? E o outro fica tímido, não quer ler, e aí ele gagueja mais ainda, né? Eu acho que a gente precisa levar isso em conta, sim. E, por exemplo, fazer três crianças lerem ao mesmo tempo o mesmo texto. Duas não, porque fica uma competição entre os dois. Mas três lendo ao mesmo tempo, dizer assim, ó, nós vamos ler os três juntos. E a professora junto também, se for o caso. Ela pode ler junto com as três crianças, todo mundo junto. E num ritmo soft, né?
Sim.
Então, o que acontece? A criança vai se soltando, a gente percebe quem está com mais dificuldade, dá para estimular e não fica centrado assim na a criança, não fica sendo o foco de todo mundo de comparação. Eu acho que isso ajuda bastante.
É como se fosse uma leitura em coral, né? Não tá, e a criança não fica sozinha no palco, né?
É, exatamente. É que, mas, se forem muitas, a gente perde o controle.
Perde.
Mas três crianças, você consegue acompanhar bem. E eu acho que ajuda muito.
Você poderia, a professora talvez possa fazer um rodízio, né? Então, cada dia vão ser três crianças diferentes, né, que vão ler.
Exatamente, exatamente. Para não criar um diferencial, né? É uma prática que a gente usa com todos.
E cria o hábito de lerem em voz alta, né?
É, exatamente. Olha, Américo, eu não sei se cria o hábito de ler em voz alta. O que eu vejo é que na universidade e na pós-graduação as pessoas ainda têm dificuldade de ler em voz alta. E é porque a gente fica intimidado de ler em voz alta. Então, por que a gente acha que criança não fica intimidada? A criança fica. Até na pós-graduação a gente fica intimidado. Não é agradável ler em voz alta. É, tanto que nas pesquisas que nós estamos fazendo de compreensão da leitura, a gente tem uma pesquisa agora que nós optamos por leitura silenciosa. Ou seja, as crianças de quinto ano leem um texto e depois respondem pergunta para a gente ver se elas compreenderam. Nós optamos por leitura silenciosa para controlar essa variável do nervosismo, sabe? Porque a gente acha que a pessoa pode ficar tão nervosa que não presta suficiente atenção no significado. Fica prestando atenção na leitura que ela faz, né?
Eu quando acho ela, que vai ler, ela vai ler silenciosamente, né? Na maioria do tempo da vida dela, né?
Com certeza. Ninguém gosta de leitura em voz alta. Eu acho que leitura em voz alta é mais de avaliação mesmo, né?
Uhum. É importante a gente trabalhar a letra de imprensa minúscula, melhor focar na maiúscula, em relação a essa questão da fonte, né, ou da letra. O que é que você sugere?
Eu acho que eu entendi, sim. Olha, vou te dizer o que dizem pesquisadores especificamente, até onde eu conheço, sobre essa questão. As letras, elas têm identidade própria, porque as letras têm nome e têm som. O formato da letra, ele não é fundamental. Se ela é escrita no formato maiúscula de imprensa, minúscula de imprensa, manuscrita, veja, já são três formatos. Agora, pega lá o Word e vê todos os formatos que pode tomar escrita, tá? A gente pode escrever de maneiras muito diferentes. E repare que nós conseguimos ler, mesmo sem sermos treinados nesses formatos mais trabalhados, né? Que são manuscritos variados também, a gente sempre consegue ler, percebe? Isso porque o nosso cérebro, quando aprende a identidade da letra, ele consegue se fixar no formato que vale, o formato central, de tal maneira... Não sei se eu consigo explicar isso aqui muito bem, mas a variação, são variações em torno do mesmo tema. Tá? A letra é um tema. As variações são em torno do mesmo tema. Isso a gente testa nós lendo diferentes tipos de leitura. Então, como ensinar para a criança? A gente poderia ensinar de qualquer um jeito, porém, nós precisamos focar em um jeito. Por quê? Por causa da memória. Nós memorizamos as letras e nós memorizamos o uso dessas letras. Então, se a gente cada hora usar de um jeito, dificulta muito para a criança. Então, como ensinar? A resposta que a maioria, pelo menos até onde eu conheço, dos pesquisadores, o que eles dão é assim: letra de forma e manuscrito ao mesmo tempo. Tá? A letra de forma é a letra maiúscula, essa caixa alta que a gente Sim. chama. Por quê? Ao reproduzir a letra, é muito mais fácil reproduzir a caixa alta para a criança. Exige menos esforço, menor esforço. Tá? E a letra manuscrita, nisso que a gente chamava de letra da professora, versus letra de médico, que ninguém sabe o que eles escreveram. Então, letra de professora, que é essa letra bem desenhadinha que a criança vai reproduzir. A tendência maior atualmente é ensinar esses dois formatos concomitantemente, porque aí a criança pode memorizar os dois formatos e ela vai entendendo ao mesmo tempo, né? Então, se eu escrevo gato, gato no manuscrito e gato em caixa alta. Reparem que bons livros já estão fazendo isso. E um embaixo do outro, assim, sempre, para a gente visualizar os dois formatos.
As correspondências, né?
É, a criança memoriza os dois e ela tende a reproduzir caixa alta, sempre. Mas aí a gente faz alguns exercícios no manuscrito também. Ah, vamos fazer esse aqui agora, mas a gente faz isso desde o começo, porque a criança repara, ela percebe que é mais difícil, mas ela toma isso como um desafio. Por quê? Repare que a criança, nessa idade, ela faz desenhos muito minuciosos. Aí ela vai desenhar um peixinho, uma florzinha, e ela faz com esforço as folhas, a folhinha, ela põe o olhinho, então ela sabe fazer isso, entendeu? Só que se a gente deixa o tempo inteiro só com caixa alta, na hora de escrever manuscrito, a criança não quer, porque ela diz, ah, não, esse aqui é muito difícil, eu gosto do outro, que é mais fácil. E não é bom a gente ter que escrever com caixa alta tudo, porque demora muito, né? Demora mais tempo para você fazer. O manuscrito é muito mais rápido. Então, o que se recomenda é isso: familiarizar com caixa alta e manuscrito e treinando os dois com as crianças desde o começo. Não há nenhuma vantagem em treinar letra minúscula. Que eu saiba, não há nenhum argumento Eu não conheço nenhum argumento. Eu vejo que tem acontecido, sim. Alguns colégios estão ensinando a letra de imprensa minúscula, mas eu não conheço nenhum argumento que justifique.
Eu vou até confidenciar aqui uma coisa. Quando eu fui fazer a seleção do doutorado, tem uma prova de inglês, né, que você tem que fazer, que é o TOEFL, enfim. E aí eu fiz a prova no computador, né, a prova feita toda no computador, e quando terminou, a pessoa que estava no laboratório aplicando a prova, né, disse, pronto, agora você tem que escrever essa declaração aqui à mão, que diz que você fez a prova, que você não recebeu fila de ninguém e tal. Eu disse, ah, tá bom. Aí comecei a escrever. Né? Aí ele olhou e disse... Tem que ser letra manuscrita. Eu estava escrevendo com letra de forma. Né? Fazia 15 anos que eu não escrevia com cursiva. Né? Aí eu disse, é sério isso? Tem que escrever com letra cursiva? Aí eu disse, é. Aí eu disse, e se eu não souber mais escrever com letra cursiva? Aí se eu lhe ajudo. Aí eu disse, tá bom. Aí fui lá, pronto, escrevi a declaração completa lá em manuscrito. Passei uns 10 minutos para conseguir escrever aquilo. Assinei embaixo, ele, agora sim, está resolvido, seu teste está feito.
Poxa. Interessante é que a grafologia, que muitos consideram uma ciência mesmo, ela interpreta o manuscrito. A caixa alta não, né?
Pois é, então ele não me deixou fazer na caixa alta, mas tudo bem. Foi, ainda bem que o resultado foi bom dessa prova.
Tá bom.
Você quer... comentar algum aspecto para as nossas professoras, coordenadoras e diretoras que sempre estão aqui com a gente e também os estudantes de pedagogia e licenciaturas?
Olha, eu gostaria, sim, de duas coisas. Para coordenadoras, licenciaturas, deem importância para a alfabetização, mas, assim, leiam a literatura mais recente. Eu percebo que as pessoas tendem, não sei se por facilidade ou assim, a ler coisas antigas sempre. E a produção de pesquisa vai se aperfeiçoando, vai mudando ao longo do tempo. Tá certo que tem textos clássicos, mas a gente precisa aprender a ler o mais recente, que nos ajuda mais porque está trazendo informação para a nossa época, para o momento que a gente está vivendo. Os cursos de pedagogia precisam de livros e literatura e bibliografia mais recente, inclusive incluir plataformas, sites que são assinados, quem produziu aquilo, se é uma instituição universitária reconhecida, um instituto reconhecido, incluir isto na formação dos professores. Que às vezes nós não temos acesso a todos os livros, mas nós temos acesso a plataformas muito boas, informativas. Inclusive a conferências no formato online do YouTube e outros, né? Eu acho que isso deveria ser incluído na formação das professoras. E as professoras atuais... muita gente não teve oportunidade de aprofundar em educação infantil e em alfabetização, porque o nosso curso de pedagogia ele ainda é multi tudo, né? Ele é variado, a gente aprende um pouco de cada coisa. Desde o meu tempo, quando eu fiz pedagogia, e eu acho que hoje não mudou muito, na verdade, a gente aprende um pouquinho de cada coisa. Mas com as vantagens da internet, que democratizou o conhecimento, e realmente democratizou, porque a gente tem acesso gratuito a muita coisa boa. E se for o caso, imprime, sabe? Descobriu um texto bom que está na internet, imprime e leia no papel. Mas procurem a literatura recente. O que foi feito em 1970 foi feito em 1970. O que foi 1990 era uma cultura que mudou completamente com a era da informação, com a internet. O que foi publicado no século XXI tem outras características. Veja, eu não estou falando contra os clássicos e os pioneiros, mas sim que a gente tem que acompanhar o movimento de produção da ciência e buscar fontes primárias também, fontes primárias e direto nos autores. Eu acho que a gente ainda precisa conseguir mais nisso. Tem muita
Excelente.
coisa dos brasileiros. Quem lê em língua estrangeira não deixe de buscar essa literatura. Sabe? Porque a problemática é a mesma, não é só brasileiro que quer alfabetizar, o mundo inteiro quer alfabetizar. O francês, o alemão, o japonês, o russo, o latino-americano, todo mundo quer alfabetizar. Então, a gente sair e ver outras coisas é sempre muito bom, é sempre muito bom.
Conte um pouquinho sobre o seu livro Ensinar a Ler, que Marisa colocou aqui que todo professor devia ler o seu livro.
Ai, que bom. Esse livro, na verdade, não, ele foi organizado, né, por mim junto com uma doutoranda na época, Maria José dos Santos, e nós organizamos alguns resultados de pesquisa. Não sei, mas que bom que ela gostou e acho que todo mundo deva ler. A nossa intenção foi mesmo de relatar a pesquisa numa linguagem menos acadêmica.
Sim.
Essa que foi a intenção, mas que bom que tenha gostado mesmo, porque são alguns resultados de pesquisa mesmo.
Ela disse que aplica nas escolas, sempre. E você acha que dos seus livros, qual é o que deveria ser o primeiro para alguém ler? Alguém que quer conhecer o autor, a autora primária, Maria Regina, deve começar por qual obra primária? Qual seria a primeira?
Eu nunca escrevi um livro de autor, nunca escrevi o um livro inteiro. Eu organizei muito
Perfeito.
e escrevi capítulos. E dei muita atenção a periódicos, porque na academia, né, o que conta nas avaliações é
É o
publicação
artigo.
científica, né?
Isso.
É verdade, e a gente faz isso. E revistas científicas são muito pouco lidas. É, na verdade, elas não circulam,
Infelizmente.
né? É difícil de ter acesso, elas não circulam muito. É, eu tenho uma vontade enorme de juntar muitas dessas coisas e colocar num pequeno livro que é mais fácil de ser lido, de transmitir conhecimento, né? Mas ainda não consegui. Quem sabe agora eu consigo.
Estou vendo aqui que tem o Alfabetização do Século XXI, mas já faz 10 anos, né? Quase 10
Então,
anos.
pois é, mas também foi organizado, né? Nós
Sim.
organizamos com textos das pessoas que participaram desse seminário internacional, que parece que foi bem significativo, aqui no Brasil, porque muita gente leu, o livro foi parar em muitas bibliotecas, vendeu muito, ficou esgotado, está sendo vendido no formato online. Mas também só organizei, não foi um livro de autor, não.
Mas organizar é um grande trabalho. Mas valeu, professor. Acho que a gente já pode então se caminhar para terminar, né? Eu queria mais uma vez aqui, em nome da Scribo, das escolas que usam o Scribo Play, em nome dos nossos parceiros, né? Agradecer muito aqui pela sua presença. A gente já tinha essa vontade há muito tempo e eu confesso que eu não queria lhe chamar para não lhe aperrear, como a gente diz aqui em Pernambuco. Eu sei que você tem muito tempo aí já que precisa dos seus orientantes, das suas pesquisas, né? Então eu não queria usar mais tempo, Mas aí, como agora que o livro do Renan saiu, você estava lá, eu disse, pronto, agora é a hora. Eu tenho que chamar agora, senão não vou ter coragem de chamar mais nunca. Ah, e chamei. Então, obrigado aí pelo seu tempo, né, pela sua disponibilidade.
Que sirva para alguma coisa, porque a gente justamente está tentando compartilhar alguma coisa que a gente está estudando e aprendendo, né, Américo? E eu agradeço muito mesmo essa oportunidade, e eu gosto muito de falar sobre esse tema, mas ainda conversando com você e com os queridos que estão aqui participando. Obrigada.
Valeu, parabéns, professora. Estou aqui batendo palmas para você. Parabéns pelo seu pioneirismo, por ter formado aí essa nova geração, com várias pessoas excelentes que estão pesquisando e vão continuar pesquisando esse tema aí. Um beijão para você. Espero que a gente possa se encontrar pessoalmente em breve, novamente, né?
Certeza. E muito sucesso aí para o Escribo, para você, para o seu trabalho, aí para tudo.
Para o nosso. E agradecer também a Danilo, que organizou toda essa vinda dela aqui para a gente, como sempre.
Que bom. Então, obrigado a todos vocês aí. Vamos continuar trabalhando aí.
Valeu, professora.
Boa noite. Boa noite.
Até logo, pessoal. Boa noite. Foi ótimo.
E se você ainda não baixou, aproveite para fazer o download gratuitamente do e-book Consciência Fonológica na Prática. Nele, você vai aprender mais sobre essas habilidades que são tão importantes na educação infantil e na alfabetização. Baixe no link escribo.com/ebook. Por hoje é só. Envie suas dúvidas e sugestões de temas para os próximos encontros aqui nas redes sociais, com um comentário ou para americoamorim@escribo.com. Até a próxima!